Boa tarde, gente. Mais uma coluna sem spoiler, começando de casa. A gente falando das estreias nos streamings, dando algumas dicas para vocês assistirem nesse fim de semana. E a gente tem alguns destaques interessantes para dar para vocês hoje. A gente entrevistou o diretor de filme da Netflix. Tem coisa estreando no Disney Plus. Já estreou, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre. Série da Netflix que foi só a série mais vista da história da Netflix. Então a gente vai passar tudo isso hoje na coluna sem spoiler. Mas o primeiro tópico, Flávio, é Guerra de Algodão, um filme baiano que estreia no já estreou, na verdade, no catálogo da Netflix, e a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho com o diretor do filme. A gente pôde trocar ali uma ideia sobre o processo de construção do filme, né? Você conversou com ele, né?
Sim, sim. O Guerra de Algodão, ele é um filme brasileiro, que ele tá pronto desde 2018. Ele foi lançado no cinema, na Mostra de São Paulo, né, em alguns festivais, em 2019. Uhum. E ia estrear no cinema em 2020, não pôde estrear por motivos de pandemia, né? Assim como aconteceu com tantos outros filmes. E foram tentando segurar até que não deu mais. E aí o contato com a Netflix surgiu e decidiram lançar o filme no streaming. Ele é dirigido por duas diretores, que trabalham junto há muito tempo. É a Marília Hilgs e o Cláudio Marx. Eu conversei com o Cláudio Marx, que é um dos diretores, para falar sobre o filme. E ele não é um filme tão simples de assistir, ele é um filme lento, com muito pouco diálogo, mas ele é um filme que ele tem algumas coisas bem interessantes. Ele conta a história de uma menina brasileira, mas que morou a vida toda na Alemanha. E aí, ali com 16, 17 anos, ela vem passar férias em Salvador. Só que aí ela acaba descobrindo que essa viagem não é exatamente umas férias e que a mãe também vai se mudar pra Bahia, que ela vai ter que morar no Brasil. Então ela tá envolvida com raiva, com saudade da Alemanha, porque, querendo ou não, ela viveu a vida toda, né, naquele lugar. Então ela tem amigas, tem pessoas que ficaram lá. E também, ao mesmo tempo, com essa agressividade da cidade. A cidade parece querer expulsar ela. O diretor falou sobre isso, inclusive, de como o som é meio agressivo e parece uma cidade hostil. E ela entra numa jornada de autodescoberta, né, pra se entender e também pra entender um pouco da avó, das raízes dela, porque a avó dela é uma atriz pioneira que tem vários recordes, foi o primeiro beijo da televisão baiana, várias coisas assim que vão aparecendo no filme. É uma mulher muito importante pra cultura da Bahia, e aí ela começa a descobrir um pouco sobre esse passado dela pra entender. É um filme que ele é basicamente, se tem que condensar assim, ele é um filme sobre pertencimento. Ele é um filme que é sobre você vir para esse lugar e pertencer a ele e conseguir se conectar com uma cidade. Não é, como eu disse, é um filme que ele é lento, ele não tem exatamente aquela história vibrante, né? Não é um filme de ação, mas é um filme bem interessante. Ele tem uma ideia bem interessante. As duas protagonistas, principalmente a Dora, que interpreta a Dora, a personagem e a atriz têm o mesmo nome, e isso tá explicado no texto, para quem quiser ler o texto com a entrevista, mandam muito bem. Então o filme, ele é um filme bem legal, é um bom filme brasileiro que chegou ao catálogo aí da Netflix.
Ainda no catálogo da Netflix, a gente teve algumas semanas, né, mais precisamente há 15 dias, a gente teve a estreia de Lupin, uma série francesa, né, com o Omar Sy, que revisita a literatura clássica da França com Arsène Lupin, que era um, entre aspas, ladrão que forjava cenas para sair bem dessas situações. E ele estava bem um passo à frente de todo mundo, né? É quase um professor de La Casa de Papel, ou até o mesmo um Sherlock Holmes às avessas. Então, o Arsène Lupin era essa figura clássica da literatura francesa, e já teve várias adaptações, né, para o cinema, em séries e filmes. E agora, com o Omar Sy, estreou no catálogo da Netflix. E por que eu estou falando isso? Essa semana, a Netflix divulgou os dados, né, de audiência da série, e ela simplesmente se tornou a série mais vista da história da Netflix, com 70 milhões de visualizações em duas semanas. E ultrapassou o Gambito da Rainha, com 62 milhões de visualizações, e Bridgerton, que também é uma série que estreou recentemente, da Shonda Rhimes, né? Uma série de época, com as pegadas mais modernas, que teve 63 milhões de visualizações em duas semanas. Então, a série, ela é leve, é uma série que ela é fácil de digerir, você mata ela rapidinho, e ela foi dividida em duas partes, para dar mais esse gostinho ainda, né? Então, são 4 episódios a primeira temporada, essa primeira parte, e você quer assistir mais, você quer assistir o desfecho do Lupin, personagem do Omar Sy, né? E aí, se você ainda não assistiu, entra nesses dados aí dos 70 milhões, porque vale muito a pena. É uma série muito gostosa, muito ágil, e que dá uma repaginada no clássico da figura francesa do Arsène Lupin.
E aí, uma outra sugestão que deve ficar aí nesses top 10 da Netflix, com certeza, é o Tigre Branco. A Netflix, há um tempo atrás, a gente até comentou na coluna, ela prometeu que ela ia lançar pelo menos um filme original por semana. E o Tigre Branco é o filme dessa semana, é a grande estreia dessa semana. E é um filme que ele é indiano, apesar dele ser falado em inglês, né? Porque o diretor nasceu nos Estados Unidos. Mas ele é um filme que ele é sobre uma história indiana, baseado num livro que é um best-seller, que ficou entre os best-sellers do New York Times, por exemplo. É um livro muito conhecido, que tem o mesmo nome. Então, se alguém quiser procurar o livro, o nome do livro também é O Tigre Branco. E conta a história de um garoto pobre da Índia, que, pra quem não sabe, a Índia tem um sistema de castas, né? A sociedade ela é muito rígida e muito fechada em castas. Então, esse garoto pobre, ele foi criado pra ser um servo. E ele foi criado exatamente pra isso, pra servir. É pra ser o empregado de alguma família rica. E ele chega nesse ponto quando ele passa a ser motorista de um casal que acabou de voltar para os Estados Unidos. Inclusive, uma das pessoas desse casal é a Priyanka Chopra, que muita gente conhece como a esposa do Nick Jonas. Algumas outras pessoas conhecem pela carreira dela de modelo e atriz, que é uma carreira muito grande. Ela já fez Baywatch. Ela estava aí há pouco tempo no Pequenos Grandes Heróis, que estreou na Netflix no finalzinho do ano passado. Então ela é uma figura muito conhecida. Ela é a figura mais conhecida do filme, né? Ela é indiana e ela está nesse filme. É, interpretando a esposa desse cara rico. E o protagonista ele começa a trabalhar como motorista dessa família. Só que ele faz tudo por eles. E de repente, em um momento, eles traem ele. Eles tentam acusar ele de um crime que ele não cometeu. E aí ele percebe que toda aquela criação dele não foi pra nada. Porque os patrões não vão ajudar ele. Os patrões não ligam pra ele. Só ligam para si mesmos. Então ele decide quebrar, se rebelar contra o sistema de castas e se tornar um patrão. E o filme é sobre isso. É uma jornada que ela é classificada como uma jornada épica e muito satírica, com muita ação, comédia. Quem assistiu o trailer vai ver que ele tem uma pegada meio de blockbuster, sabe? É um filme que a Netflix realmente investiu uma grana. Não é uma produção independente que eles foram lá e compraram, como acontece com o Guerra de Algodão, como acontece com diversos outros filmes estrangeiros do catálogo da Netflix. É realmente um filme tratado como um filme grande e com cenas robustas. Então ele vem com essa promessa. Ele tá entre os filmes que a Netflix colocou como possíveis indicados ao Oscar. Ele tem uma carreira não tão fácil, né, pra quem gosta de acompanhar isso, porque como ele é falado em inglês, ele não pode ser classificado pra filme internacional. Então ele tá competindo com todos os outros filmes, e aí a competição é um pouco forte. Não dá pra saber se o Tigre Branco vai ter força pra estrear, mas é legal saber disso, porque fica claro que é um filme que a Netflix apostou.
Verdade.
A Netflix colocou grana e tá fazendo campanha pro filme entrar pro Oscar. Então é um filme que eles acreditam no potencial da história.
E né? Que legal, a gente tá falando aqui de um filme brasileiro que tava no catálogo da Netflix, e depois uma série francesa, e agora um filme indiano, né? Por mais que tenha esse toque hollywoodiano, também tem lá esse tempero da Índia, né? Então, assim, não só de produções americanas vive o catálogo. A gente está vivendo um momento complicado do audiovisual brasileiro, mas ter um filme emplacando na Netflix, por exemplo, e ver conteúdo de outros países é muito importante para a gente conhecer outras obras, né? Conhecer personagens e histórias de outros países, isso é muito legal.
Sim, sim, com certeza.
E aí, Flávio, trocando agora de serviço de streaming, a gente vai falar um pouquinho de WandaVision, uma série que agora promete ser um dos principais carro-chefes do Disney Plus. A gente teve ali o finalzinho de Mandalorian, que carregou muita gente para os serviços de streaming, e logo depois estreou a série WandaVision, que é a primeira do MCU que é em formato seriado, né? Então, os eventos que estão acontecendo na série têm influência direta dos filmes que a gente viu durante esses 10 anos da Marvel no cinema, né? Depois dos eventos de Guerra Infinita, de Ultimato. A WandaVision, que é a Wanda, na verdade, né? Que é a Feiticeira Escarlate e o Visão, são um casal que vive agora numa realidade paralela, e a gente não sabe muito bem o que é essa realidade paralela, onde eles estão, o que está acontecendo ali. Mas os dois primeiros episódios que a Disney soltou, né, de estreia, deram um gostinho de ver aqueles filmes de herói que a gente passou tanto tempo assistindo e ano passado a gente não teve nenhum, né, e WandaVision chegou trazendo uma série muito legal, assim, à primeira vista, e que promete ter um futuro muito bom também. Tem um mistério, que acho que a série depende desse mistério, e tem toda a história, todo o arco ali do MCU que a gente aprendeu a gostar tanto durante esses anos.
A Marvel não confirmou nada, mas pelo menos pra mim, eu não sei o que você acha, mas eu sinto que tem, pelo menos no caso de WandaVision, né? A gente não viu as outras ainda, mas pelo menos WandaVision eu sinto que tem uma cara de minissérie, tem uma cara de uma historinha que vai ter começo, meio e fim, vai influenciar no resto do MCU e vai meio que acabar. Eu não consigo ver ela como uma série de várias temporadas. Claro que pra tudo se dar jeito, a gente já viu séries que tinham finais muito mais fechados abandonarem tudo para ter uma segunda temporada, mas enfim, eu sinto um pouco isso porque eu vi muita gente falando, ah, os episódios não mostram muito a que veio, porque eles só realmente plantam pistas muito pequenas, né, nesse começo, e é por isso que eu acho que ela tem meio que essa história fechada, ela não tem aquela ideia de fazer um piloto, de ó, a história vai ser essa, e aí você vai seguindo historinhas, ela tem uma história bem seguida, só que o que eu mais gostei é que ao contrário do que acontece em muitos filmes, e aí o fato de ser pro Disney Plus vai dar alguma liberdade pra WandaVision e pras outras séries, é de abraçar gêneros com menos preocupação. Porque no cinema, eu não vejo, por exemplo, a Marvel fazendo no cinema o que ela fez em WandaVision, que são dois episódios que são episódios de sitcom dos anos 60. Os dois episódios são episódios de sitcom dos anos 60, fazem várias referências aos anos 60, são em preto e branco durante a maior parte do tempo, tem um formato de tela diferente, são coisas que não se encaixam no cinema da Marvel e que eles estão explorando um pouquinho melhor na TV. E ao contrário das pessoas falarem que ficou faltando mostrar um pouco mais sobre o que é a série, o que eu gostei foi exatamente isso. Eles falaram, a gente vai ser uma série de sitcom, e eles abraçaram o formato e seguraram. Não se deixaram levar para ser uma série de super-herói padrão, pelo menos não ainda. Eu acho que isso vai acontecer em algum momento, mas pelo menos não nesse início. Não deixaram o negócio mudar logo de cara, né? Os dois episódios são dois episódios de sitcom, bem fechadinhos, com história de sitcom, e que se encaixam muito bem entre eles. Eu curti isso.
E são muito divertidos os dois episódios. Eu gostei a beça. É bem leve, é bem gostoso de assistir. Realmente, é como se você estivesse assistindo I Love Lucy, A Feiticeira.
Exatamente.
São séries mais antigas.
O segundo episódio que tem a parada do show de mágica é Feiticeira purinho, né?
Sim. É muito legal aquilo. E fica de sugestão pra você. O Disney Plus ainda tem uma base pequena de usuários comparados a Amazon ou Netflix, por exemplo. Mas está crescendo aos poucos e tem vários pacotes com várias provedoras de celular, enfim. São vários esquemas diferentes para você assinar o Disney Plus. E que você pode assistir tanto Mandalorian, que a gente já falou tanto aqui, as próximas séries da Marvel na Disney, os filmes da Pixar, né? A gente também falou de Soul. Então, tá lá disponível o Disney Plus, uma alternativa para você assistir no serviço de streaming, se você conseguir pagar por isso, né? Porque tanto serviço de streaming aparecendo aí, agora a gente teve a notícia aí do Paramount Plus, que vai ser um outro serviço de streaming, né? Da Paramount, e a Fox, né? Que também agora faz parte da Disney, vai se chamar Starz, e vai ter o seu serviço de streaming também, o Starz Plus, com os esportes, com os filmes mais com classificação de 16, 18 anos, que não cabem no plano da Disney, né? Então, enfim.
E ainda tem o HBO Max vindo aí. Então, a guerra do streaming é grande. E a gente vai... Sim. Cara, eu acho que a gente vai falar disso várias vezes nesse ano, com toda certeza. Se bobear, a gente pode fazer uma coluna inteira só sobre isso em algum momento, se achar que vale a pena, porque o assunto rende muito.
A gente pode fazer uma coluna aqui, qual o melhor serviço de streaming? A gente faz ela sem spoiler só, escolhendo o melhor serviço de streaming, porque tá chegando muita coisa. E aí a gente vai ter que pesar no bolso e escolher o que é melhor, né? Qual a melhor opção para a gente poder assinar. Enfim, é isso. A gente falou bastante hoje, hein? E se você quiser saber um pouco mais sobre o que a gente falou aqui, tanto o WandaVision, quanto Guerra de Algodão, Lupin ou Tigre Branco, é só você entrar lá em audiceia.com. Tem todos os textos lá certinho para você conferir. No nosso Instagram também, a Odisseia. É só você entrar lá, interage com a gente, conversa. A gente conversa com todo mundo. Tem isso não. É só mandar mensagem lá que a gente vai conversar com você. Entra lá em Odisseia no Instagram e conversa com a gente também, tá bom? Semana que vem a gente volta com mais uma coluna sem spoiler. A gente fica por aqui. Um abraço e até lá.
Até.